trabalho é desenvolvido por estudantes da terceira fase do curso de Direito, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em parceria com a UDESC, juntamente com o professor orientador Jason Heiler.
Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Sei que devem ter sentido nossa falta, e claro, nós também sentimos a de vocês, por isso estamos com mais um episódio da série Cidadania em Dia. E o assunto de hoje é sobre transparência no Poder Executivo. Eu não conseguiria apresentar esse tema tão importante para vocês sem a ajuda dos meus colegas de bancada.
Olá, meus queridos ouvintes. Meu nome é Thiago e falarei sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei de Transparência, Lei de Responsabilidade Fiscal, CGU e Portal da Transparência do Governo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Eu sou a Sara e hoje irei falar um pouquinho sobre a transparência no município de Itajaí. E com a ajuda dos meus colegas, iremos responder umas perguntas indicadas pelo nosso professor. Nos siga nas redes sociais, nosso Insta é @ergaomenispodcast e o nosso Twitter é @ergomenis. E se liga até o final porque teremos um convidado super especial.
Antes de falarmos sobre o tema principal, vou explicar para você aí que não faz a mínima ideia do que é o Poder Executivo, como ele funciona, sua estrutura e competências e quem faz o que nele. Ficou curioso para descobrir? Então senta aí que a gente vai te explicar tudinho. Bom, o Poder Executivo, como o próprio nome diz, é aquele que executa, ou seja, é a parte dos três poderes que compõem, em prática, os assuntos decididos pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo representa os cidadãos, fazendo com que seus direitos e deveres sejam cumpridos. Podemos então dizer que suas funções são de administrar os interesses do povo, fazer as leis serem efetivas, governar segundo a relevância pública e dividir os três níveis de governo e a gestão administrativa. A divisão dele funciona da seguinte maneira. A nível federal, é o presidente da República que representa o Brasil. Nos estados, são os governadores e, por fim, nos municípios, é o prefeito. Agora que você já sabe o que é o Poder Executivo, é importante lembrarmos que ele atua em conjunto com os outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. E como eu já disse, eles atuam em conjunto, de forma independente, mas harmônica, sem que haja hierarquia entre eles.
Diante disso, para que haja uma fiscalização e o acesso por parte da sociedade aos dados e informações governamentais, algumas leis foram criadas para regulamentar esse direito, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que tem por objetivo a disponibilizar o acesso a dados pessoais ou coletivos para qualquer cidadão, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º da nossa Constituição, o qual diz que todos podem solicitar aos órgãos públicos informações de seu particular interesse ou do interesse geral. Ela deve ser obedecida pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e por todos os órgãos e entidades públicas do âmbito federal, distrital, estadual e municipal. Uma pergunta frequente, e acredito que uma dúvida da maioria dos cidadãos brasileiros, é de como fazer essa solicitação. Quero ressaltar aqui que qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Basta somente, como requisito, se identificar e especificar o tipo de informação, não sendo necessária a justificação dos motivos da solicitação. Voltando à nossa pergunta, no artigo 10º da Lei de Acesso à Informação, especifica como podemos fazer essa solicitação, dizendo que por qualquer meio legítimo. O que isso significa? Isso significa que você pode ir pessoalmente até o órgão, mandar um e-mail, por meio de petição ou requerer através de fax. Assim, sendo feito o pedido ao órgão ou entidade, devem conceder o acesso imediato, ou até em 20 dias. Podendo ser prorrogado por até 10 dias, desde que se haja justificado o motivo da prorrogação. A Lei de Acesso à Informação tem como objetivo a transparência e fiscalização por parte da sociedade, mas há exceções, como no caso de dados que violem a intimidade pessoal de outrem ou informações sigilosas. Se determinando ao órgão ou entidade não disponibilizar, retardar ou conceder informações como dados incorretos, poderá responder por improbidade administrativa. Temos também a Lei de Transparência, a qual determina que a União, os Estados e os municípios devem disponibilizar 24 horas por dia via internet as suas despesas, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo o controle de gastos de cada ente federativo. Sobre esse assunto, fizemos algumas perguntinhas para os nossos convidados, que serão respondidas ao final. Fiquem ligadinhos aqui com a gente.
Você sabia que todos os cidadãos podem fiscalizar e acompanhar o que o governo está fazendo com o seu dinheiro? Além disso, você pode acessar pela internet quais são as áreas de maior investimento e qual é a despesa total com cada setor, seja educação, saúde, infraestrutura, ciência e muitas outras despesas. Você pode encontrar tudo isso no site do governo federal, estadual ou municipal, geralmente em algum canto do site escrito Transparência. É muito importante que o site seja acessível e de fácil compreensão. E aí, o site da prefeitura da sua cidade é de fácil acesso? Você demora muito para achar algumas informações importantes? Manda para nós na DM do nosso Insta, @ergaomenispodcast, que queremos saber de você, cidadão. Nesse episódio, já que estamos falando de transparência no Poder Executivo, escolhemos o município de Itajaí, aqui de Santa Catarina, para analisarmos o seu site da prefeitura e responder algumas questões relativas à transparência, indicadas pelo nosso professor orientador. Vamos lá. A primeira pergunta é: o site possui portal de transparência?
Sim. Para você acessar o portal de transparência, basta ir na aba Serviços e rolar um pouquinho para baixo, que ele está no canto direito da tela.
O portal é de fácil acesso?
Sim, achei bem estruturado o site da prefeitura, principalmente o visual atrativo e a organização. Mas acho que o portal de transparência, que é uma ferramenta importantíssima para a fiscalização, poderia estar mais visível para facilitar ao cidadão.
O site tem espaço para tirar dúvidas?
É, não exatamente, mas tem a ouvidoria, que é só ir na aba Contato.
O site informa gastos com educação, saúde e pessoal? E qual é o limite de gastos nesses setores?
Sim, basta ir no portal de transparência e depois em contas públicas. Selecione o município de Itajaí, comunidade executora e o ano de 2020. Lá você encontra todos os demonstrativos das despesas.
Na área da saúde, o limite constitucional de gastos é de 15% e o município de Itajaí gastou 21,66%. Já na manutenção do ensino, o demonstrativo apresenta 29,24% gastos, sendo o limite de 25%. Por fim, com as despesas pessoais, foram utilizados 44,82% e o limite constitucional é de 54%. O que vocês acharam desses dados? Conta pra gente lá no nosso Insta, @ergaomenispodcast.
O tempo utilizado nessa pesquisa foi no máximo 15 minutos, o que indica que estas informações estão acessíveis ao cidadão, embora que estejam dentro de relatórios que provavelmente a maioria das pessoas terão dificuldade para entender. O tempo utilizado nessa pesquisa foi no máximo 15 minutos, o que indica que as informações estão acessíveis, o site bem estruturado e organizado, embora estejam dentro de relatórios que provavelmente a maioria das pessoas terão dificuldades para entender.
E por fim, chegou a hora que todos estávamos esperando. Vamos receber os nossos convidados. Hoje contamos com a presença do Dr. Daniel de Mello. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Letras também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville e docente do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville e em Jaraguá do Sul, lecionando na graduação e nas especializações. Ele também é procurador municipal do município de Schroeder, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela sua presença.
Na sua opinião, qual é a importância da Lei de Transparência e da Lei de Responsabilidade Fiscal?
A Lei Complementar 101 de 2000 é conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal dos entes públicos em geral. Esta lei complementar, ela foi alterada no ano de 2016 para incluir também mais instrumentos de transparência. Essa alteração, ela foi feita por meio da Lei Complementar número 156 de 2016, que trata do plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, alterando, portanto, uma série de leis, dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal. É sempre importante, quando se trata de análise de uma norma jurídica, identificar o momento em que essa norma jurídica foi, no caso aqui, sancionada ou promulgada, quando for o caso. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, ela foi trazida ao ordenamento jurídico no início do século XXI, né? Ou seja, logo quando houve o final, próximo do final do governo Fernando Henrique Cardoso, como uma complementação às medidas que já haviam sido tomadas para a reestruturação das finanças públicas e também para a reestruturação da própria economia do país, né? No ano de 94, nós tivemos o Plano Real, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Nós tivemos reformas administrativas, nós tivemos uma série de leis que buscaram reorganizar o funcionamento do Estado e a Lei de Responsabilidade Fiscal veio no ano 2000 para arrematar um conjunto de medidas que, naquele período, foi realizado para trazer o Estado brasileiro para uma visão mais moderna de gestão pública, né? Então, esta lei de responsabilidade fiscal que nós temos, ou seja, que já completa aí no dia de hoje 21 anos, né? Porque ela é de 4 de maio de 2000, esta lei, ela faz parte de um contexto normativo que foi necessário para modificar toda a estrutura de gestão do Estado brasileiro no final do século XX e início do nosso século XXI. A questão de responsabilidade na gestão, ela pressupõe, né, como diz a própria lei, a ação planejada e transparente para prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, né? E para isso se estabelecem o cumprimento de metas, de resultados entre receitas e despesas e também a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social, dívidas, etc., operações de crédito, gerando um conjunto de obrigações para os entes públicos, não só a União, como os estados, os municípios também. E a questão da transparência, que já era prevista na própria lei original, por assim dizer, porque tratava dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, ela foi aprimorada, por assim dizer, a partir da segunda década do século XXI, notadamente no ano de 2016, para que, diante também das novas tecnologias, para que houvesse então instrumentos mais próprios para que o cidadão acompanhasse toda essa evolução de receitas e despesas, enfim, todo o uso do dinheiro público, porque no final das contas, o uso do dinheiro público é o uso do nosso dinheiro, né? Então, quem responde por isso, obviamente, são os gestores, mas eles estão gerindo algo que não é deles, algo que é nosso, né? Os impostos, os bens públicos, enfim, eles devem se prestar à finalidade pública, né? E também, obviamente, às necessidades da sociedade. Muitas vezes, o interesse público e as necessidades da sociedade, eles não caminham em convergência, mas assim não deveria ser, não é? Sempre nós precisaríamos convergir essas duas razões.
Quais as consequências da inobservância da lei de transparência e da lei de responsabilidade fiscal?
A lei de responsabilidade fiscal, ela não traz em si um conjunto de consequências específicas pelo seu desatendimento. De fato, no caso concreto, é necessário observar se a conduta do gestor público que desatendeu a lei de responsabilidade fiscal, ou também as questões relativas à própria transparência que estão previstas na lei, é necessário verificar se essa conduta se enquadra em algum tipo penal específico, por exemplo, em algum tipo de crime contra a administração pública, ou se enquadra em algum ato que possa ser reconhecido como de improbidade administrativa, não é previsto na lei, que trata sobre a improbidade administrativa. Então, claro, além disso, também não se pode deixar de lado o fato de que pode haver também julgamentos de natureza política relativos ao desatendimento à lei de responsabilidade fiscal, notadamente pelo enquadramento da conduta do gestor, como um crime de responsabilidade. Também estão previstos em lei os crimes de responsabilidade. A lei de improbidade administrativa, que foi mencionada, é a lei número 8.429, de 92, que trata justamente sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Nesse contexto, poderia se questionar como um ato que viola a lei de responsabilidade fiscal pode ser enquadrado como um ato de improbidade administrativa. Né? Analisando a lei de improbidade administrativa, é possível verificar que, dentre os atos que são compreendidos como de improbidade administrativa, estão aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, né? Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, e há ainda uma série de atos específicos, dentre eles, por exemplo, negar publicidade aos atos oficiais. Então, do ponto de vista da transparência, eventualmente algum tipo de prática do gestor que vise reduzir a transparência da gestão pode se enquadrar, em tese, nesse ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da respectiva lei. Né? Ou deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, e assim sucessivamente, há muitos atos que podem ser considerados como de improbidade administrativa. É claro que é sempre necessário analisar o caso concreto para verificar se há uma adequação da conduta do agente ao tipo normativo específico, não é? Se de fato o agente está incidindo em improbidade ou não, né? Porque muitas vezes o agente público realiza o ato, né? Mas não necessariamente ele será enquadrado como um ato ímprobo, né? Na verdade, na maioria das vezes, ele não é enquadrado dessa maneira.
O que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar a questão da transparência, visto que os dados apresentados em sites do governo não são de fácil compreensão?
É necessário que os órgãos públicos, todos aqueles que são obrigados a publicar as informações relativas aos seus gastos, às suas despesas, às suas receitas, transformem essas informações em dados mais palpáveis para o cidadão, não é? Muitas vezes os relatórios de execução de despesas orçamentárias, os relatórios de realização de receitas e os relatórios de pessoal, eles têm uma linguagem técnica que não permite com que o cidadão comum, que não está habituado com esse tipo de informação, compreenda exatamente do que se tratam esses dados, né? Então, acredito que uma transformação desses dados em uma informação mais palpável para o cidadão é uma providência fundamental para a melhoria do processo de transparência dos dados públicos. E é claro que também, hoje em dia, a utilização de aplicativos, né, os apps em celulares, em smartphones, é algo que permite uma conexão maior e melhor do cidadão com esses dados, né? Então, em vez de acessar um portal ou apenas ter o portal para acesso, né, existem aplicativos ou deveriam ser criados aplicativos que possam ser então acessados com maior facilidade pela população, que terá esses dados, portanto, em mãos, né? Se observar uma notícia acerca de um determinado gasto público, poderá entrar no aplicativo existente e por si mesmo conferir como aquele gasto público se deu, ou como aquela receita aconteceu, quem são os servidores contratados pelos entes públicos e assim sucessivamente. Eu acredito que essas duas providências, que são a melhoria do tratamento dos dados, deixando-os mais simples e objetivos para o cidadão e também permitindo um acesso mais facilitado por meio de aplicativos, são duas providências que melhorariam sobremaneira a compreensão e o acesso de tais informações pelo cidadão.
Então é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Estamos muito felizes com a repercussão do primeiro podcast e novamente gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes. Se você gostou e quer ficar mais inteirado em temas jurídicos, nos siga lá no Instagram, que é @ergaomenispodcast. Até breve.